Tem gente que escolhe ser na vida alguém que faz mais pelos outros. Tem os que vivem pela busca da cura para salvar quem mais precisa. Tem aqueles que vivem semeando inovação para que o mundo se alimente dela. Mas o que existe mesmo é a coragem e o esforço de todos eles por um mesmo objetivo: a vida. Por isso, a Bayer faz questão de agradecer aos que dedicam o seu trabalho a todos nós. Porque a vida é o que nos inspira.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com a soja lá em Chicago. Mais uma sessão negativa para os preços, mais um dia de queda nas cotações da soja. A gente viu uma semana que não foi muito boa aí para as cotações, boa parte dos pregões aí acabou encerrando no vermelho, e o primeiro vencimento está se aproximando aí dos 8 dólares por bushel, que é um patamar importante de ser monitorado. A gente vai conversar agora com o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado, para entender com ele que momento é esse e, lógico, saber como as coisas estão acontecendo aqui no Brasil. Até onde a gente acompanha, tem um descolamento aí do que acontece lá em Chicago para o que acontece na comercialização aqui no Brasil, e a gente quer evoluir com essas informações. Luiz Fernando, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender essa movimentação em Chicago. Foi uma semana interessante, onde me parece que fundamentos prevaleceram, Luiz.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Foi uma semana um pouco diferente, eu diria, das outras, das últimas semanas que a gente vem passando, né, Alexander? Isso porque, aparentemente, o lado financeiro do mercado, né, todo esse mercado financeiro aí que vinha pesando muito sobre Chicago, que faz parte do mercado financeiro, naturalmente, mas existia um peso muito grande, um pessimismo muito grande com relação a questões econômicas. Isso vinha derrubando bolsas, vinha fazendo câmbio disparar, vinha derrubando commodities, isso acabava pesando sobre a soja. Parece que foi deixado um pouco de lado nessa semana, até porque o mercado financeiro reagiu bem nessa semana aí, com recuperação de parte do otimismo, né, com alguns dados positivos, com aparentemente a gente ter um controle melhor do coronavírus na Europa, nos Estados Unidos e tal. Isso acabou trazendo uma semana positiva para o mercado financeiro, mas para a soja, a gente percebeu, foi uma semana negativa. Então, o que prevaleceu, como tu colocou, foi realmente a parte fundamental, voltou a reaparecer a parte fundamental e a pesar sobre o mercado. E nessa semana especificamente, a gente teve aí fundamentos negativos em se falando de soja americana. A gente teve essa questão envolvendo a paralisação de algumas fábricas importantes de proteína animal nos Estados Unidos, dados de exportações semanais americanas que vieram abaixo do esperado. Então, essa soma de dados aí negativos trouxe esse ambiente um pouco mais... trouxe ambiente negativo aí para a soja nessa semana aí em Chicago.
Bom, vamos entender direitinho esses fundamentos e o impacto deles. Essa questão da paralisação das agroindústrias lá nos Estados Unidos, ela trouxe um efeito de queda nos preços, principalmente por farelo, que acabou puxando, evidentemente, aí o grão. No entanto, o que de concreto tem disso, Luiz? Já existe mesmo um arrefecimento de demanda acontecendo, ou por enquanto é só uma antecipação do mercado aí na expectativa de que isso possa vir a acontecer?
Na verdade é uma expectativa, né, Alexander? Até porque a gente viu aí no início da semana, a gente teve dados de esmagamento americano no mês de março, e esses dados foram recordes para o mês. Então indica que o esmagamento acumulado em 2020 ele está acima do normal, ele tá muito forte ainda. Então mostrando que a gente não teve ainda impacto direto do coronavírus na questão da demanda interna americana aí por soja, por esmagamento, por proteína animal, digamos assim. Então, isso contrastou, né? Porque a gente tem essa expectativa frente a essa primeira paralisação de algumas indústrias de que a demanda possa cair, mas nada é confirmado ainda, né? Pode ser uma paralisação de apenas alguns dias, não está nada confirmado. Até hoje já teve uma nota dizendo que vai reabrir logo, que vai ser bem pouco tempo parado, e que não vai ter outras indústrias entrando nessa onda, digamos assim. Então, só que isso foi um gatilho. Como a gente vinha o mercado já com vendas fracas para a China, né, o mercado americano com vendas fracas para a China, a gente teve um dado de exportação na semana também fraco. Esse gatilho ajudou o mercado aí a entrar na ponta vendedora e a buscar um patamar mais baixo em Chicago.
E além dessa dúvida em relação à demanda, veio também ainda essa semana a perspectiva de que a oferta da soja nos Estados Unidos possa aumentar, né, Luiz?
Exatamente, essa questão envolvendo diretamente o etanol de milho, né, a produção de milho daí, que é ligada à questão do petróleo. O petróleo voltou a trabalhar abaixo de 20 dólares o barril. A questão do etanol, ela acaba sendo fundamental para a gente definir a área de milho, né, porque o milho é muito usado nos Estados Unidos para fabricação de etanol. Então, se houver essa queda na demanda por etanol, ou também via queda de preços, né, além da questão do coronavírus, paralisar a indústria usar menos também, de alguma forma, a indústria não, na verdade, a população usar menos o etanol, desculpa, isso também, junto com a queda no preço do petróleo, leva a uma possível queda na área de milho, né, uma redução na área de milho e transferências de área de milho para soja. Lembrando que a gente já está com trabalhos de plantio de milho ocorrendo nos Estados Unidos, a gente já começou nessa última semana, e existe essa possibilidade aí crescente frente a esses fatores, de que a área de milho fique menor do que esperado e a área de soja acaba crescendo, que naturalmente traz mais potencial produtivo, e se o clima permitir, a gente pode ter uma safra cheia nos Estados Unidos aí e uma nova produção muito grande. Então isso também ajudou o mercado aí a ter esse fundamento negativo aí nessa semana.
E não tem nenhuma sinalização de que a China possa voltar no curto prazo a comprar dos Estados Unidos, né? Pelo menos por enquanto, né?
Não vejo por que disso, né, Alexandre? A gente está com uma safra brasileira aí praticamente 100% colhida. É natural que no primeiro semestre do ano, no mercado com equilíbrio normal, que é um mercado que está voltando esse ano para isso, a China comprar muito no primeiro semestre na América do Sul e muito no segundo semestre nos Estados Unidos. Então o mercado está voltando para a normalidade. Então eu não vejo por que a gente vê grandes vendas para a China nesse momento, e sim a partir do segundo semestre. Eu acho que a partir de julho, aí, julho e agosto principalmente, a gente deve ver uma queda forte na demanda pela soja brasileira, uma queda da demanda chinesa pela soja brasileira, e consequente aumento na demanda chinesa pela soja americana, até porque, se a gente acreditar que os chineses vão honrar o acordo comercial assinado aí em janeiro, eles têm que comprar mais soja americana do que eles vinham comprando nos últimos 2 anos.
Ou seja, nesse momento, com todas as informações que a gente tem na mão, não dá para criar uma expectativa de um cenário positivo para os preços em Chicago, né?
Exatamente, nesse momento não, a não ser que a gente seja surpreendido aí por alguma notícia positiva do lado fundamental, que por enquanto eu acho que não vai vir, né? Até porque a gente não começou plantio de soja, está recém começando o plantio de milho, então por esse lado a gente tem realmente essa questão da demanda, que dificilmente a gente vai ver uma grande compra chinesa, então a gente não tem firmeza por esse lado fundamental em Chicago. Eu acho que a gente tem um momento aí de pressão negativa pelo lado fundamental, embora a gente tenha algumas definições na América do Sul ainda para ocorrer. A safra argentina teve uma nova redução aí de perspectiva de produção, embora pequena, mas isso ainda pode chamar um pouco a atenção, embora eu continue achando que o momento é negativo para Chicago em termos fundamentais.
E você acha que vai continuar caindo então, ou já estamos perto de uma estabilização aí, Gustavo? Ô, Luiz Fernando, desculpe.
Eu acho que a gente tem um piso novo aí de 8,20. Eu acho que dificilmente a gente vai perder esse piso, a não ser que a gente tenha, da mesma forma que a gente possa ter uma notícia positiva, que eu acho mais difícil, uma grande notícia negativa. Eu acho que essa questão da demanda já está precificada. A gente não espera, como eu falei, no novas compras chinesas de soja americana. Seria uma surpresa positiva que poderia dar força para o mercado. A falta de novas vendas não vai ser uma novidade. Então a gente tem que ficar de olho realmente nessa questão específica agora da indústria americana, da questão da reabertura da economia americana. Porque isso sim pode ser fundamental aí para a gente determinar aí os rumos nas próximas semanas. Mas resumindo, eu imagino que o mercado vai ficar lateralizado agora entre o patamar de 8,20 e talvez um 8,65, 8,80 no máximo aí na primeira posição.
8,20 e 8,80 aí seria aí um intervalo que o mercado deve trabalhar. Mais para baixo, né? Do
Mais
8,20.
Para o negativo, exatamente. Então a gente tem um momento de pressão negativa que deve permanecer aí por alguns dias ou algumas semanas.
Legal. Ô, Luiz, e me fala uma coisa, Brasil. Nós estamos meio na contramão aí do que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Produtor cheio de preocupação por lá. E os nossos, dá para dizer que estão nadando de braçada por aqui?
É, aqui a gente está ainda beneficiado, né? O produtor continua beneficiado pela questão cambial. O câmbio continua muito firme, embora a gente tenha momentos de ajuste negativo. O câmbio dificilmente está fugindo dos 5,20 aí, e isso traz um suporte para preço. Além disso, a gente tem uma demanda muito forte por exportação. A gente teve já o mês de março com exportação muito forte, o mês de abril vai ser muito forte, já tem mais de 12, 13 milhões aí registrados para embarque no mês de abril, o que é um recorde para o mês também. Então, a soma dessas duas coisas, demanda muito forte com câmbio elevado nesse momento, traz suporte para preço, né? Os preços dos portos aí, há um bom tempo não baixam de R$ 100 por saca, né? Que é algo realmente um preço excelente para esse momento de entrada de safra ainda. Então, o produtor ele está sendo beneficiado por isso e ele continua demonstrando interesse por vender, mas, de alguma forma, existe um pouco um interesse menor de compra agora, porque a gente já tem um volume muito grande comprometido, né? A gente está com mais de 70% da safra vendida, algo que é muito acima do normal para essa época do ano. O normal é em torno de 50, 51%. Então, isso mostra que a indústria já está muito comprada, então tem menos necessidade aí nesse momento, no curto prazo, para fazer grandes compras. Mas o produtor ele continua ativo no mercado, tentando encontrar essas oportunidades aí que permanecem via preços aí no mercado.
Agora, Chicago caindo, mas a gente continua, sendo beneficiado pelo câmbio. Será que o câmbio segura as pontas aí?
Eu acho que consegue segurar sim, até porque essa demanda, como eu comentei, ela também traz suporte para prêmio, né? A prêmio deveria estar caindo, tá recebendo uma pressão negativa da entrada de safra. Mas como a demanda está acima do normal, está acima do esperado, né? Eu acho que era de certa forma uma tendência, né? Até pela questão da centralização das compras chinesas no Brasil no primeiro semestre para depois migrar para os Estados Unidos. Só que realmente essa tendência ela foi um pouco superada porque não se esperava que fosse tanto, um volume tão grande, assim, um acumulado tão grande, tão rápido. Então isso está sustentando o prêmio, mas eu diria que sim, o câmbio é o principal fator que sustenta a cotação brasileira hoje. E como a gente não tem espaço para câmbio cair muito, a gente vai ter um câmbio volátil, mas como as incertezas continuam muito grandes e devem continuar muito grandes aí pelas próximas semanas, o câmbio deve continuar sustentado e deve continuar sustentando aí as cotações brasileiras.
Muito bem. Temos então uma perspectiva boa de continuidade, pelo menos aí, de preços acima dos R$ 100. Dá para dizer isso?
Eu diria que sim, no curto prazo aí, pelas próximas semanas, eu acho que dá para dizer tranquilamente que o mercado vai continuar com um preço bom para a soja brasileira, e isso deve indicar um preço acima de R$ 100 nos portos.
Legal. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado, trazendo aí as informações do mercado lá em Chicago, do mercado aqui no Brasil, enfim, e das tendências aí dos preços, principalmente para quem se planeja ainda vender alguma coisa de soja nesse curtíssimo prazo. Obrigado e volte sempre, viu?
Obrigado, Alexandre. Um abraço. Até a próxima.
Abraço para você. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez conversando com a gente, trazendo informações dos mercados. Vamos aos preços, vamos a Chicago ver como estão encerrando as negociações por lá. E eu mostro para vocês que a soja teve um dia negativo, seguindo, portanto, uma tendência na semana aí de preços em queda. Vamos às cotações. Eu vou pedir só para o Renan compartilhar. Isso, agora sim eu consigo visualizar aqui. As cotações para maio, 8 dólares e 32 centes por bushel, está com uma queda aí de 4 pontos mais 25. Julho, 8 dólares e 42 centes por bushel, queda de 3,5. Agosto, 8,44, uma queda de 3 pontos mais 75. E o setembro, 8 dólares e 46 centes por bushel, recuando 3 pontos mais 25. Você viu aí que o Luiz Fernando falou de um maio podendo chegar até os 8,20, já estamos em 8,32. Tem um pouquinho mais então para derreter aí. Vamos ver para o milho. Para maio, milho reagiu um pouquinho, 2,5 de alta, 3 dólares e 22 centes por bushel. Para julho, 3,29, alta de 3 pontos. Setembro, 3,33, subindo 2 pontos mais 75. E o dezembro, 3 dólares e 43 centes por bushel, 2,5 de elevação, 2,5 pontos. E para finalizar, o trigo, que também encerrou de forma positiva. Só a soja hoje não se deu bem lá em Chicago. Olha o maio, 5 dólares e 33 centes por bushel, subindo 3 pontos mais 75. O julho, 5,33, 5 dólares e 33, alta de 3 pontos mais 25. O setembro, 5 dólares e 38, subindo 3 pontos. E o dezembro, 5 dólares e 47, subindo 2 pontos e meio. São os números de hoje de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.